está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 9 de janeiro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Guerra ao Aedes aegypti.
Ministério da Saúde lança plano de contingência nacional para dengue, zika e chikungunya.
E Centro de Operações em Saúde para ações de vigilância sobre o crescimento das doenças e controle do mosquito.
256 milhões de reais serão investidos para o monitoramento das chamadas arboviroses. Cleide Lopes.
Gestores locais também serão informados sobre as ações de combate ao mosquito.
E assistência às crianças afetadas pela zika.
Medida provisória libera auxílio de 60 mil reais para cada pessoa que nasceu com deficiência provocada pela contração do vírus durante a gestação.
O pagamento será em parcela única e não impede o recebimento de outros benefícios, como BPC ou Bolsa Família.
E ainda, Cinema Nacional.
Nossa entrevista do dia será com o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares.
Ele vai explicar a cota de tela, que estabelece a reserva de salas para exibição de filmes brasileiros.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.epc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Início de ano é tempo de reforçar a prevenção das arboviroses, que são doenças virais transmitidas por mosquitos e carrapatos.
Dengue, chikungunya e zika são exemplos dessas doenças e o verão é a época de maior incidência de casos.
Para aumentar o controle das arboviroses e orientar as ações de combate às doenças, o Ministério da Saúde divulgou a criação de um centro de operações e plano de contingência.
Chuvas constantes com temperaturas elevadas são ambiente perfeito para a procriação do mosquito da dengue. Por isso, o Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira a instalação do Centro de Operações de Emergência em Saúde. O objetivo é ampliar o monitoramento das arboviroses, como dengue, chikungunya e zika, com orientações sobre as ações voltadas à vigilância epidemiológica e controle de vetores. Gestores locais também serão informados sobre as ações de combate ao mosquito. O Plano de Contingência Nacional para Dengue, Chikungunya e Zika foi lançado também nesta quinta-feira para reforçar as estratégias de prevenção, preparação e resposta às epidemias. A ministra da Saúde, Inésia Trindade, explicou que, além da prevenção, o cuidado com as pessoas também é essencial.
Dengue é uma doença que nós conhecemos, exige, como dizemos tecnicamente, um manejo clínico adequado, ou seja, orientações de como se deve tratar as pessoas, uso de medicações que não deve ser feito, hidratação, né, como um aspecto essencial.
Combater a dengue não é responsabilidade só de governo, é uma ação combinada com a população que deve fazer a sua parte, mantendo quintais e calhas limpas e não deixar água parada e estar atenta às plantas que retêm água. Nessa época do ano, a aposentada Ana Maria Pignaton, moradora do Lago Norte, em Brasília, redobra os cuidados em casa.
Passo no quintal olhando se não tem alguma folha virada para cima, cheia de água, e vou jogando fora. Na frente da minha casa, eu fiscalizo tudo. Dentro da minha casa, fiscalizo ralinho. Aí do lado de fora tem um ralo que sai da área de serviço, passa lá. Então eu tapo com um plástico por cima da tampinha.
Para o fortalecimento da vigilância das arboviroses, o Ministério da Saúde vai investir 256 milhões de reais. E para evitar a transmissão da doença, o Ministério alerta que o momento é de intensificar os esforços junto à população. Para aqueles que já estão com a suspeita de dengue ou das demais arboviroses, a recomendação é buscar o serviço de saúde o mais rápido possível. Reportagem Cleide Lopes.
E para combater o mosquito e prestar assistência aos estados, municípios e à população, o Ministério da Saúde tem previsto um investimento de 1 bilhão e 500 milhões de reais para a temporada 2024-2025, um aumento de 50% em relação ao período anterior.
Entre outras coisas, os recursos são aplicados no uso de novas tecnologias, como, por exemplo, a implantação de insetos estéreis em aldeias indígenas e estações disseminadoras de larvicidas.
O Ministério também vai expandir o método Wolbachia, de 3 para 4 cidades.
Com o método, são liberados mosquitos Aedes aegypti infectados com a bactéria Wolbachia, que impede que os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela se desenvolvam.
A expectativa é que, com o tempo, a população de mosquitos infectados atinja um nível estável, contribuindo para a redução das doenças.
As crianças que nasceram com deficiência provocada pelo vírus da Zika vão ganhar um auxílio financeiro do governo federal.
Serão destinados R$ 60 mil em parcela única.
As consequências mais graves da Zika, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, é a deficiência congênita, que ocorre quando a mãe tem contato com o vírus durante a gestação. Nesse caso, uma das deficiências mais comuns provocadas no feto é a microcefalia. Agora, todas as crianças que nasceram com deficiência provocada pela Zika entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2024 vão ter direito a um auxílio de R$ 60 mil. O valor será pago em parcela única pelo INSS e tem o objetivo de amenizar os impactos financeiros provocados pela deficiência na vida das crianças e das famílias. Os critérios para a realização do requerimento do apoio financeiro vão ser definidos em ato conjunto do Ministério da Previdência Social e do Instituto Nacional do Seguro Social, que ainda vai ser publicado. Mas a medida provisória determina como obrigatório a constatação da relação entre a síndrome congênita e a contaminação da mãe pelo vírus Zika durante a gestação e ainda a constatação da deficiência da criança. O benefício não contará para o cálculo de renda da família, de modo a não interferir sobre o recebimento de outros benefícios, como de prestação continuada ou Bolsa Família, por exemplo. Mas o auxílio só será pago a crianças que não tiverem já sido indenizadas por via judicial. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
E agora é obrigatória a realização do exame clínico para identificar malformações dos dedos grandes dos pés em recém-nascidos.
A lei sancionada pelo presidente Lula vai ajudar a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva, uma doença rara de causa genética que atinge uma em cada 2 milhões de pessoas.
O exame físico nos bebês deverá ser realizado nas consultas de rotina das redes públicas e privada, com cobertura do Sistema Único de Saúde.
Mais filmes de produção nacional sendo exibidos e novas oportunidades para o mercado cinematográfico brasileiro.
Para apoiar esse mercado e valorizar o cinema nacional, um decreto regulamentou a cota de tela, que determina o percentual mínimo de exibição de filmes brasileiros.
A regulamentação foi construída ouvindo todos os agentes do setor.
E para saber o que muda a partir de agora, a gente conversa com o secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares. Boa noite, secretário, bem-vindo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Prazer estar aqui com vocês.
Secretário, vamos começar explicando o que é e como funciona essa cota de tela.
A cota de tela é o mecanismo mais antigo para a política do audiovisual brasileira. Ela surgiu na década de 30. E ela basicamente garante que na sala de cinema, na programação mensal que o cinema faz, um percentual desses filmes, ou seja, 30%, seja dedicado à produção nacional. Que o povo brasileiro possa ver nas telas de cinema a produção e as histórias brasileiras.
E essa cota subiu esse ano? A gente vai ter mais filmes brasileiros sendo exibidos? A regra vale para a televisão também? Como é que é?
No governo anterior, a lei que garante a cota de tela tinha sido perdida. E ela foi renovada em 2023. A cada ano, a gente faz um decreto com a ajuda da Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, para regular e entender qual é o percentual de exibição desses filmes, em que horários eles estão sendo exibidos, se é de tarde, é à noite, é o horário em que o trabalhador e a trabalhadora pode ir mais ao cinema, para garantir que também a gente consiga ter mais diversidade de opções de escolha para os brasileiros desses filmes. Então, o que vai mudar a partir desse ano, nesse novo decreto, é que no horário nobre, ou seja, de noite, quando a gente já saiu do trabalho, a gente vai ter mais filmes brasileiros às disposições nas salas de cinema. E esse ano é justamente um ano que a gente bateu recordes em função do retorno de investimentos de salas de cinema. Nós ultrapassamos mais de 3.500 salas de cinema, queremos fazer muitas mais ainda no Brasil, e a maioria dessas novas salas de cinema é no interior do país, onde não tinha cinema disponível.
E essa regra vale para a televisão também?
Nós temos uma outra cota de tela, que é a cota de tela para TV paga, aquela TV por assinatura, TV a cabo. Os canais estrangeiros são obrigados a dedicar pelo menos 3 horas e meia da sua grade diária para a produção nacional. E dessa produção, 1 hora e meia tem que ser de produtoras independentes, ou seja, de produtores e produtoras que não estão associados a um canal de televisão ou alguma outra empresa. Então, a gente ajuda a desenvolver todo o ecossistema do audiovisual e a gerar mais emprego, renda e ter uma diversidade maior de histórias. Histórias que são de muitos lugares do país onde a gente não tem grandes corporações de comunicação, podem garantir essa visibilidade.
Perfeito. No ano, então, de 2025, será o horário noturno nos cinemas, nas telonas, é isso?
A gente vai ter mais cinema brasileiro em todos os horários. E a gente tem visto que produção boa, histórias incríveis, não faltam. A gente está garantindo esse direito de cada brasileiro e brasileira de ver as suas histórias nas telonas de cinema.
Agora, o senhor falou sobre o impacto que isso tem, né, para todo o setor audiovisual. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais detalhadamente sobre isso, né? Quais são os benefícios que são esperados com a cota de tela?
Então, o cinema é como se fosse a porta de entrada para um filme no mercado do audiovisual. Depois dele passar pelo cinema, é que ele vai para a TV, vai circular em festivais, vai circular em todo um circuito que garante retorno. Isso é muito importante para o desempenho daquele filme, para que a gente consiga ver que um filme brasileiro despontando, como Ainda Estou Aqui, está despontando no Oscar, a participação e a recepção que ele tem nas telas grandes é super importante. Então, quanto mais filmes brasileiros a gente tiver em exibição, melhor a gente tende a ter um desempenho desses nossos filmes. Isso significa mais histórias brasileiras, mas também significa mais renda e mais emprego. O audiovisual é uma indústria que gera mais de 600 mil empregos e gera uma importante contribuição para o PIB do Brasil. A gente está falando também do desenvolvimento de uma indústria. Então, quando a gente retorna a cota de tela e amplia, ajusta ela, a gente está garantindo tanto um direito de cidadania, mas apostando no desenvolvimento econômico.
E a Agência Nacional de Cinema vai acompanhar essa implementação da cota de tela pelos exibidores?
Vai seguir acompanhando, fiscalizando e dialogando com os exibidores para que a gente consiga qualificar cada vez mais esse mecanismo. É do interesse de todo o ecossistema brasileiro. É de interesse dos exibidores que a gente tenha cada vez mais filmes brasileiros competitivos, atingindo altas bilheterias, como a gente está vendo agora. A gente está vendo o resultado de um investimento, né, de 2023, 2024. Foi o recorde. O governo federal nunca investiu tanto em financiamento do audiovisual brasileiro quanto nesses 2 anos. Estão começando a colher os frutos.
O 2025, resultado está aí, né?
2025 vai ser um ano com ainda mais resultados. E, com certeza, parte desse resultado vai servir também para muita diversão e entretenimento, seja no cinema infantil, nas histórias com cunho social, nas comédias que vão estar à disposição do povo brasileiro nas salas de cinema.
As pessoas se identificando com o que elas veem na tela, né?
Exatamente. A gente tem uma história, todo mundo cresce no Brasil vendo novela, vendo a produção audiovisual. A gente sabe muito bem fazer, sabe contar história, e com a cota de tela a gente vai ganhar mais esse espaço em horário nobre a partir do ano que vem, reforçado para que as histórias do Brasil encantem a todos os brasileiros nas suas salas e, a partir daí, o mundo com as nossas histórias.
Muito bem, nós conversamos com Márcio Tavares, secretário executivo do Ministério da Cultura. Obrigada, secretário, pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado, foi um prazer. E é sempre importante a gente poder contar um pouco dessa retomada do presidente Lula, da ministra Margareth, nas suas ações pela cultura brasileira.
Quem precisa saber sobre o nível dos rios e consultar as condições meteorológicas da Amazônia pode contar com o aplicativo Cipan Hidro.
A ideia é ajudar quem vive no local e gestores a se prepararem para situações extremas como secas e fortes chuvas.
Fortes chuvas, enchentes e secas severas são situações extremas enfrentadas pelas comunidades ribeirinhas e urbanas da Amazônia. Para ajudar na prevenção, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan, órgão do Ministério da Defesa, desenvolveu um aplicativo que permite que a população saiba as condições meteorológicas e hidrológicas dos níveis dos rios da região norte do país. A ferramenta usa dados do Sistema Integrado de Monitoramento Hidrometeorológico do Sensipan, que também está disponível na plataforma web. O analista do Sensipan, Flávio Altieri, explica as funcionalidades do aplicativo.
Monitoramento do nível dos rios, indicando a possibilidade de elevação ou vazante desse rio, a precipitação em áreas urbanas, dados que são fornecidos em tempo quase que real sobre a intensidade dessa chuva, que horas que ela vai acontecer e a área que ela vai atingir, e outras diversas, como por exemplo mapas e dados geográficos que fornecem representações desses eventos, permitindo uma visualização geográfica das áreas afetadas e vulneráveis.
As informações disponíveis no aplicativo permitem a análise das condições atuais e a realização das previsões futuras do nível dos rios. Além disso, a ferramenta pode auxiliar órgãos governamentais, como a Defesa Civil, na adoção de medidas necessárias para alertar e proteger a população. O aplicativo do Sensipan é o Cipan Hidro. Escreve-se S-I-P-A-M. Cipan Hidro com H no início. Ele é gratuito e está disponível para celulares com sistemas operacionais Android e iOS. Reportagem, Lani Barreto.
As exportações do agronegócio brasileiro ultrapassaram os 164 bilhões de dólares em 2024.
É o segundo maior valor da série histórica.
O montante correspondeu a 49% das exportações totais do país.
Tiveram crescimento setores como carnes, complexo sucroalcooleiro, produtos florestais e café.
O principal destino das exportações foi a China, seguido pela União Europeia e Estados Unidos.
De acordo com o Ministério da Agricultura, o crescimento da produção permitiu ao país ampliar a oferta ao mercado interno e gerar empregos no Brasil.
E ainda sobre agricultura, serão destinados mais 21 milhões de reais para fortalecer a atividade agropecuária no Rio Grande do Sul.
O objetivo é garantir condições ideais para a produção de produtos agrícolas e pecuários após as enchentes que atingiram o estado no ano passado.
O dinheiro, repassado em sua maior parte pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, vai ser usado na aquisição de equipamentos, veículos e materiais laboratoriais.
Pequenos agricultores gaúchos também contam com a ajuda do governo federal para ações emergenciais e reforma agrária.
Entre as medidas, foi concedido mais de 1 bilhão de reais em descontos para a renegociação de crédito rural, atendendo milhares de agricultores.
O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, apresentou nesta quinta-feira um balanço das ações no estado.
E aqui o valor foi de 1 bilhão. Para 80 mil agricultores beneficiados e 140 mil operações de créditos comprovadas. Isso aqui foi um esforço hercúleo que envolveu as instituições financeiras, os institutos federais, a Emater, tem reservados 20 bi do Pronaf para o Rio Grande do Sul, já foram contratados 11 bi. E nós queremos que esses agricultores que repactuaram suas dívidas, todos voltem para o crédito novamente.
As cooperativas também tiveram apoio para a repactuação de dívidas.
E quem trabalha no campo precisa também de mais conectividade.
Por isso, o governo federal firmou parceria com uma entidade de agricultores e vai oferecer cursos online de formação para eles.
Levar mais conhecimento e tecnologia ao campo. A capacitação de pequenos produtores para o mercado de trabalho é foco do acordo fechado entre Ministério das Comunicações e Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFER. E isso será feito por meio dos laboratórios de informática do programa Computadores para a Inclusão por todo o país. A organização vai utilizar esses pontos para aplicar cursos online aos produtores. Os primeiros cursos serão disponibilizados para os estados de Alagoas e Roraima. A representante da CONAFER, Verbera Lúcia Melo Gonçalves, destacou quem será beneficiado com a parceria.
Os agricultores, os quilombolas, os ribeirinhos, para as comunidades mais distantes e principalmente dos nossos indígenas. Nós temos formação, assistência técnica, conexão de internet, entrega de computadores nessas comunidades que não têm oportunidade, que não foi possibilitado para eles.
O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que o acesso à tecnologia abrirá mais portas para os produtores brasileiros.
Os cursos oferecidos por meio desta parceria, com certeza, vão contribuir para o crescimento profissional de todos, gerando novas oportunidades e abrindo um novo mundo de possibilidades. Pois é por meio do letramento digital, do acesso à internet, que essas pessoas vão passar a integrar a economia digital, que é a economia do futuro.
Durante a parceria, que inicialmente deve durar 2 anos, o Ministério vai divulgar os resultados das formações e ações profissionalizantes de capacitação e inclusão digital. Somente este ano, o programa Computadores para Inclusão já foi responsável pela doação de mais de 11 mil computadores e foram oferecidos 217 cursos, resultando na formação de mais de 47 mil alunos para o mercado de trabalho. Reportagem Graziela Mendonça.
O pagamento do Bolsa Família já tem data marcada para esse ano.
O dinheiro começa a ser repassado aos beneficiários em 20 de janeiro.
No ano passado, mais de 20 milhões de famílias foram atendidas pelo programa, com um repasse que ultrapassou os 168 bilhões de reais às famílias mais vulneráveis.
Dona Maria de Fátima mora no Sol Nascente, uma das regiões mais pobres do Distrito Federal. Ela cuida do filho de 9 anos sozinha e conta com o Bolsa Família desde que ele nasceu. É essa renda que garante o sustento da família, porque ela não consegue mais trabalhar depois de um acidente. A casa de madeirite vai dar lugar a uma de alvenaria, construída com R$ 650 mensais do benefício, que para ela representa muito.
Que é o que eu como, o que eu compro material para poder construir minha casa, comprar comida. É o Bolsa Família.
O Bolsa Família atende hoje cerca de 20 milhões de famílias em todos os municípios do país. A regra para ingressar no Bolsa Família é ter renda de, no máximo, R$ 218 mensais para cada integrante da família que vive na mesma casa, além de estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Em janeiro, os beneficiários do Bolsa Família recebem o pagamento entre os dias 20 e 31. O calendário segue de acordo com o último dígito do número de identificação social, o NIS, começando no 1, dia 20 de janeiro, e terminando no 0, no dia 31 de janeiro, lembrando que são considerados os dias úteis. A exceção no calendário é para os locais em situação de emergência, que já recebem no primeiro dia de pagamento, como lembrou o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
Aqueles municípios, estados que estão ali em situação de emergência, calamidade, prossegue ali o pagamento no primeiro dia de pagamento, porque sabemos a importância do Bolsa Família chegar aí para você na sua conta.
Para evitar a perda do benefício, os dados sobre renda da família no CadÚnico devem ser atualizados a cada 2 anos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina a realização de mutirões carcerários e concede prisão domiciliar à mãe de criança de 4 anos.
STJ desclassifica conduta de tráfico de drogas de preso encontrado com 37 gramas de maconha.
MPF em São Paulo cobra esclarecimentos da Meta sobre o fim da checagem de fatos no Instagram e no Facebook.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal concedeu nesta quinta-feira prisão domiciliar a uma mãe de criança de 4 anos.
Na decisão, o ministro Gilmar Mendes também determinou a realização de mutirões carcerários pelo Conselho Nacional de Justiça. Neto Costa.
A decisão foi tomada em resposta ao habeas corpus apresentado pela defesa da mãe de criança de 4 anos, que foi presa preventivamente por tráfico de 5 gramas de crack. Ao avaliar o caso, o ministro Gilmar Mendes concedeu a prisão domiciliar à mulher por considerar que a quantidade de droga encontrada com ela era muito pequena e não estaria ao alcance da criança. O decano do Supremo Tribunal Federal também determinou a realização de mutirões carcerários com o objetivo de garantir o cumprimento de decisão da segunda turma do STF, que assegurou a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos de idade em todo o país.
Preso encontrado com 37 gramas de maconha não pode responder por tráfico de drogas.
O entendimento é do STJ. Jaffer Araújo.
O homem estava preso em Mato Grosso do Sul e foi condenado a 6 anos e 5 meses de reclusão depois de receber uma marmita com 37 gramas de maconha escondida. Ao analisar o recurso da defesa, a relatora ministra Daniela Teixeira aplicou então a decisão do Supremo Tribunal Federal, que presume que é usuário quem porta menos de 40 gramas de maconha. A ministra ainda destacou que as provas apresentadas não permitem concluir que a substância era destinada à venda.
Erro de procedimento dá à associação possibilidade de ter recurso aceito.
A decisão é da 7ª turma do TST. Larissa de Paula.
Na ação, uma recepcionista pediu a condenação de uma associação hospitalar por danos morais. No recurso, a entidade sem fins lucrativos pediu o benefício da justiça gratuita, que foi negado por falta de provas. Mas a 7ª turma do TST determinou que o processo volte ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, porque a gratuidade da justiça deveria ter sido examinada como preliminar de julgamento. Como isso não ocorreu, o Tribunal Regional cometeu um erro de procedimento.
Ministério Público Federal em São Paulo cobra esclarecimentos da Meta sobre o fim da checagem de fatos no Instagram e no Facebook.
As mudanças nas políticas de moderação de conteúdo foram anunciadas pela empresa nesta semana. Vanessa Pereira.
No documento, o Ministério Público Federal em São Paulo questiona os representantes da Meta no Brasil se as mudanças nas políticas serão aplicadas também no país. Em caso afirmativo, o MPFSP quer saber quando a empresa pretende implementá-las no país, além de entender os detalhes dessas alterações para avaliar em que medidas elas podem impactar os direitos dos usuários do Facebook e Instagram. A Meta tem um prazo de 30 dias para apresentar as respostas.
Tribunal Regional Federal da 1ª Região mantém condenação de mulher por publicar nas redes sociais ofensas contra o norte e o nordeste do país.
A prisão de 2 anos foi convertida em penas alternativas. Marcelo Della Libera.
A mulher alegou que suas postagens refletiam apenas descontentamento político e que não citou diretamente os nordestinos. Mas a justiça considerou as expressões usadas como ofensivas e discriminatórias. Para a juíza relatora do caso, as mensagens ultrapassaram o direito à opinião, incentivando o preconceito e violando princípios de igualdade e dignidade humana. A decisão reafirma os limites da liberdade de expressão, especialmente em casos que promovem discursos de ódio.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar no mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Líder do governo diz que o orçamento de 2025 deverá ser votado ainda em fevereiro. Procuradoria da Mulher do Senado atua no combate à violência política. Comissão pode votar projeto de revitalização de Seringais. Boa noite. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, afirmou que o orçamento de 2025 deverá ser votado no próximo mês e que nenhum programa será afetado por falta de dinheiro. O parlamentar explicou que todas as contas previstas para janeiro serão pagas conforme regras da Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano. Repórter Érica Christian.
O projeto de lei orçamentária de 2025 não foi votado no ano passado devido ao pacote de corte de gastos do governo. O relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, explicou que as medidas propostas pela equipe econômica teriam impacto na chamada LOA. Por isso, precisava aguardar a aprovação dos projetos e da proposta de emenda à Constituição, o que ocorreu apenas na véspera do recesso parlamentar. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, afirmou que o atraso na votação do orçamento não prejudica o funcionamento da máquina pública, já que a equipe econômica pode gastar até 1/12, ou seja, o equivalente a um mês de despesas. Randolfe Rodrigues diz que o orçamento deverá ser votado em fevereiro.
Inclusive, isso foi acordado com os membros da Comissão Mista de Orçamento, que na primeira quinzena, nos primeiros dias do mês de fevereiro, nós votaríamos a peça orçamentária. É assim que esperamos. O carnaval começa dia 27, 28 de fevereiro, então esperamos, antes do carnaval, votar a peça orçamentária.
O orçamento de 2025 prevê um crescimento econômico de 2,64%, inflação de 3,3%, juros de 9,61% ao ano e dólar cotado a R$ 5,19. A proposta estima que o país encerrará o ano sem déficit ou superávit, ou seja, com uma meta fiscal zero, e a renúncia fiscal, no caso, isenções ou reduções de impostos para diversos setores, será de quase R$ 544 bilhões.
E a Comissão de Meio Ambiente pode votar a criação da Política Nacional de Revitalização e Diversificação dos Seringais Amazônicos. A iniciativa visa preservar as matas nativas de seringueiras e promover o uso diversificado da borracha. Repórter Alexandre Campos.
De autoria do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, a proposta tem o objetivo de promover o uso diversificado da borracha e a agregação de valor a essa cadeia produtiva. Ele acredita ser possível transformar econômica e socialmente as comunidades da região amazônica que vivem da exploração da seringueira e evitar a derrubada de árvores para que outras atividades menos sustentáveis ocupem as terras. Pelo projeto, o Programa de Revitalização dos Seringais prevê a capacitação das comunidades, parcerias entre os trabalhadores, instituições públicas e privadas para a identificação de novos usos para a borracha. Sérgio Petecão também citou a oferta de linhas de crédito para financiar as atividades, incentivos para as empresas e apoio para o desenvolvimento de novos usos e tecnologias para a borracha.
Então, a ideia é que nós possamos fortalecer os seringais, dar mais condições técnicas para usar aquela matéria-prima que nós temos lá ainda na Amazônia, que isso com certeza vai dar uma vida mais digna e gerar renda para os amazônicos, as pessoas que moram lá na floresta.
Se for aprovada pela Comissão de Meio Ambiente, a proposta seguirá para análise da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
O presidente da República sancionou a lei que reconhece a data de 16 de dezembro como Dia Nacional do Medicamento Biosimilar. Esses medicamentos são versões semelhantes aos biológicos de referência e são bastante procurados por terem preços mais acessíveis. O senador Dr. Irã, do PP de Roraima, que foi o relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, ressaltou que o medicamento biosimilar deve ter os mesmos resultados de segurança, qualidade e eficácia dos medicamentos de referência.
Incumbe ressaltar a importância dos medicamentos biosimilares para a saúde pública em razão de terem possibilitado maior acesso da população à classe de medicamentos biológicos que representam uma importante inovação terapêutica e que, pelas complexidades tecnológicas envolvidas em sua produção, são medicamentos de custo mais alto.
Também entrou em vigor a Política Nacional do Pequi e de outros frutos do Cerrado. A nova lei proíbe a derrubada de árvores sem autorização e cria estímulos para impulsionar a exploração econômica sustentável por comunidades tradicionais. Repórter Marcela Cunha.
A Política Nacional para o Manejo Sustentável, Plantio, Extração, Consumo, Comercialização e Transformação do Pequi e demais frutos nativos do Cerrado proíbe a retirada e o uso predatório de pequizeiros. A derrubada precisa ser autorizada pelo poder público e se restringirá aos casos em que a árvore estiver morta ou seca ou em área destinada a serviço de utilidade pública ou dificultando a implantação de atividades agrícolas, florestais e pecuárias. A política também busca incentivar o plantio de mudas e identificar as comunidades tradicionais que vivem da coleta desses frutos, como lembrou o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás.
O Cerrado é um bioma que fornece à sociedade brasileira recursos naturais que, se bem manejados e geridos, possibilitam um uso econômico sustentável.
A Política Nacional do Pequi também vai incentivar a pesquisa do folclore relacionado ao fruto e promover eventos culturais que estimulem o turismo e o comércio desses produtos, além de desenvolver selos de qualidade e de procedência.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nos últimos 2 anos cerca de 300 projetos de lei, 75 pedidos de empréstimos internacionais e realizou 45 audiências públicas em quase 130 reuniões. Entre as propostas discutidas e votadas estão a renegociação de dívidas de produtores rurais e o aumento no crédito para pequenos negócios. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos no último biênio, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, disse que o colegiado votou nesse período projetos voltados para o agronegócio, agricultura familiar, direito das mulheres, meio ambiente e respostas a calamidades públicas, a exemplo do crédito e da renegociação de dívidas para vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Vanderlan destacou algumas das propostas aprovadas.
Igualdade salarial entre mulheres e homens, o programa desenrola crédito para micro e pequenas empresas e muitos outros, até o projeto que concedeu indenização por dano moral e pensão especial às vítimas do Zika vírus e outros que transferem saldos remanescentes da educação de anos anteriores para execução deste ano, permitindo a retomada da construção de escolas e creches, entre outras despesas.
Apesar de a reforma tributária e sua regulamentação terem sido votadas na Comissão de Constituição e Justiça, a CAI promoveu cerca de 30 audiências públicas sobre o tema. Em 2 anos, o colegiado sabatinou 15 autoridades e votou 75 pedidos de empréstimos internacionais, que totalizaram quase 10 bilhões de dólares.
Procurador Especial da Mulher do Senado alerta para índice alarmante da violência política contra a mulher e defende medidas preventivas. A atuação do órgão inclui encaminhamento de denúncias e recomendações de combate a esse crime. Repórter Janaína Araújo.
Criada em 2013, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado tem voltado sua atenção para o aumento da violência política contra a mulher. O índice registrado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, referente a 2024, foi 484% maior do que o do ano anterior. Procuradora Especial da Mulher, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, ressaltou que tem recebido, examinado e encaminhado aos órgãos competentes as denúncias de violência e discriminação contra a mulher. Ela mencionou ainda a atuação com instituições responsáveis por receber as denúncias de violência política, como o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público e a presidência dos partidos políticos.
A Procuradoria já se manifestou várias vezes acerca de situações de violência política. O silêncio nos mata e caladas não vamos ficar. Incentivei as denúncias e o combate à violência de gênero nas eleições municipais recentes. Os índices são alarmantes.
Zenaide Maia observou que também é violência política contra a mulher o fato de, ainda em sua criação e socialização, as mulheres serem encaminhadas para desempenhar papéis afastados da vida pública e política.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança a proposta que incentiva a contratação de mães com filhos atípicos.
Projeto reforça a proibição de cigarros eletrônicos em ambientes fechados.
Deputados cobram mais apoio financeiro federal ao Rio Grande do Sul.
Boa noite. Passados 9 meses da maior enchente da história do Brasil, o Rio Grande do Sul continua enfrentando grandes desafios. 3/4 do estado ficaram submersos e muitas famílias ainda não têm onde morar. Sanderson, do PL Gaúcho, visitou o Vale do Taquari e relata que centenas de famílias permanecem em abrigos ou em casas de amigos.
Sanderson alerta que as famílias precisam de recursos para reerguer suas residências. Por isso, o parlamentar defende a destinação de recursos pelo governo federal.
Os municípios atingidos ficaram destruídos. Eles não têm força para, por si só, fazer a construção. Por isso, nós estamos buscando, junto ao governo federal, que tem um orçamento aí de em torno de 8 trilhões de reais, fazer a destinação de recursos. E a destinação de recursos tem que ser feita para reconstrução das casas a fundo perdido. Isso é um projeto de, no mínimo, 150 mil reais. Famílias que já estavam com dificuldades não têm condições de irem aos bancos para buscar empréstimo. Por isso, nós temos insistido que o governo federal destine a fundo perdido recursos para a reconstrução das casas que foram levadas pelas águas.
Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, cobra o cumprimento das promessas de auxílio aos agricultores gaúchos afetados pelas enchentes ocorridas em abril e maio do ano passado, feitas pelo governo federal e estadual.
Recentemente, nós aprovamos uma lei aqui que trata de parcela dos agricultores que estão precisando de financiamentos, de créditos, mas ainda assim, uma ampla participação dos agricultores não recebeu auxílio nenhum. Então, nós pretendemos neste ano de 2025, com que se avance projetos que estão na casa, seja na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Agricultura, que tragam respeito e dignidade a um setor que atende não só o cenário gaúcho, mas o cenário brasileiro. Tantas pessoas falam que o agro gaúcho e o agro brasileiro alimentam o mundo, que somos o celeiro do mundo, mas não é isso que estamos vendo em relação ao respeito que precisamos ter do governo federal.
O legislador enfatiza que os eventos climáticos no Rio Grande do Sul impuseram desafios ao setor agropecuário. Deputado Zuco conclui reforçando a necessidade de ações de recuperação e adaptação frente à instabilidade climática, com políticas garantidoras de dignidade e respeito aos produtores.
Desenvolvimento regional.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, ressalta os investimentos de 34 milhões de reais em São João de Meriti, com mais de 4 milhões ainda previstos. Ele destaca a inauguração de um hospital infantil, centro de reabilitação, quadras poliesportivas e a tão esperada maternidade, que estava fechada há anos.
Nesses 2 anos como deputado, eu foquei muito em botar recursos, e recursos esses que foram bem aplicado, além de ter colocado na educação, além de ter colocado verba para construir 12 quadras poliesportivas de grama sintética, algumas dentro de comunidade, lá dentro da favelinha do Analândia, uma área totalmente abandonada, no Morro do Pau Branco, uma comunidade também que era uma lixeira, um barranco, nós fizemos uma quadra. A maternidade, por exemplo, do Morrinho é muito linda, será uma das melhores da Baixada Fluminense, então eu fico muito feliz por estar melhorando a qualidade de vida do povo dessa região.
Bebeto ainda reforçou sua preocupação com a melhoria da qualidade de vida em diversas cidades da região, incluindo Queimados, Campos, Belford Roxo e Duque de Caxias, para onde também destinou recursos.
Agência Câmara. Notícia em tempo real. Os debates, as votações nas comissões e no plenário. Informação e interatividade. Comente e acompanhe o andamento dos projetos. Receba por e-mail as notícias do seu interesse. Agência Câmara. Notícias.câmara.leg.br. Credibilidade em tempo real.
Economia.
Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, apresentou o projeto que impede o fim do dinheiro em papel para barrar a implementação do Drex, uma versão digital do real, emitido e controlado pelo Banco Central. Segundo ela, o Drex vai excluir da economia pessoas sem contas bancárias e ainda controlar as movimentações financeiras de outras.
Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 30 milhões de pessoas desbancarizadas, ou seja, que não têm acesso a uma conta no banco, que vivem no meio rural. E isso vai prejudicar pessoas muito vulneráveis, além de ser, na minha concepção, uma forma de controle social. Porque eles estão querendo implementar uma moeda digital centralizada do Banco Central, que é o Drex, que vai levar o controle total sobre as nossas vidas, vão tributar até o ar que a gente respira, vão saber onde a gente gasta, como a gente gasta. E em outros países, essa moeda digital, essa CBDC, já teve experiências de até determinar em quanto tempo você poderia gastar o seu dinheiro.
De acordo com a deputada, seu projeto visa barrar também outra proposta que prevê limites para transações financeiras com dinheiro vivo. O projeto de Júlia Zanatta para barrar a adoção do Drex está em análise na Comissão de Desenvolvimento Econômico.
Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, alerta sobre a necessidade de separar as críticas ao governo das críticas à economia. Ele defende uma oposição responsável com respeito à defesa dos marcos econômicos nacionais.
A economia brasileira pertence ao povo. São as pessoas, a população, as famílias que produzem, são donas dos meios de produção e empregados dos meios de produção que geram essa riqueza, geram este produto interno bruto e que geram os produtos e bens consumidos pela população brasileira. E o governo é outra coisa. O governo tira da parte desta economia um valor, o governo federal, estados e municípios, para satisfazer as necessidades da população de ter um sistema de previdência, de educação pública, previdência pública, saúde pública, segurança pública, assistência social pública. Então, governo é governo, economia é economia.
Na opinião de Luiz Carlos Rauli, atacar a economia prejudica a imagem interna e externa do país, afeta diretamente a taxa de juros, pressionando o Banco Central, desvaloriza a moeda e aumenta o custo de vida da população. Para ele, oposição e imprensa devem combater os erros políticos e mazelas do governo no poder sem jogar contra o país.
Presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Joaquim Passarinho, do PL do Pará, faz um balanço das ações do colegiado para melhorar o ambiente de negócios e apoiar os empreendedores do país.
De acordo com Joaquim Passarinho, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo tem se dedicado a diversas iniciativas, como a manutenção do Simples Nacional e a busca por melhorias nos valores e condições para as empresas, além de trabalhar para reduzir a carga tributária.
O que nós fazemos é tentar melhorar o ambiente de negócios. Trabalhamos para pequenas empresas, para médias empresas, que têm a coragem de ainda empreender no Brasil, apesar desse arcabouço fiscal, tributário que nós temos, que é ridículo, que é impeditivo, às vezes, para que uma empresa, principalmente uma pequena empresa, possa sobreviver. Estamos trabalhando para manter o Simples Nacional, manter a pequena e média empresa. Trabalhamos muito forte na reforma tributária, né, para conseguir realmente manter o Simples vivo, como também diminuir a carga que nós estimamos para essas empresas.
Tramita na Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara projeto que institui o Programa de Financiamento do Crescimento. Autor da proposta, Júlio César, do PSD do Piauí, afirma que a medida visa aumentar o emprego e a renda da população por meio de instrumentos como a criação de fundos de investimento em infraestrutura.
A proposta estabelece a criação de fundos próprios por parte de estados e municípios com destinação exclusiva ao financiamento de projetos de infraestrutura, como obras para geração e distribuição de energia. Júlio César ressalta que até 20% do valor do serviço da dívida pago mensalmente pelos entes federados será destinado ao programa.
trabalho.
Comissão aprova incentivo para a contratação de mães com filhos atípicos. A repórter Gabriela Vieira nos conta como pode funcionar.
Avançou na Câmara dos Deputados a criação de uma política de incentivo para a contratação de mães de filhos com doenças raras ou com deficiência. Pelo projeto, já aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, as empresas que aderirem ao programa terão dedução em suas contribuições previdenciárias patronais, tanto para trabalhadores contratados quanto prestadores de serviço. Segundo a relatora da proposta, a deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará, a falta de flexibilidade no trabalho e a falta de compreensão das necessidades dessas mães pioram ainda mais a situação.
O projeto representa um avanço no combate à desigualdade e ajuda a garantir um lugar no mercado de trabalho para essas mulheres, trazendo mais dignidade e qualidade de vida para elas e suas famílias.
Daiane Bittencourt mudou a proposta para deixar claro que as vagas reservadas para mães atípicas não poderão ser contabilizadas no percentual de vagas destinadas a pessoas com deficiência, que já existem em lei. A autora da proposta, a deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, reforça que o ingresso de uma mãe atípica no mercado de trabalho é desfavorável por conta do cuidado com os filhos. Ela argumenta também que várias mães atípicas não têm auxílio financeiro dos pais e seus filhos, nem de seus familiares. Ainda de acordo com o projeto, outras medidas como deduções fiscais, horários especiais e jornadas de trabalho reduzidas sem perda de salário também serão aplicadas. O Ministério do Trabalho será o responsável por coordenar, fiscalizar e editar normas sobre o contrato de emprego das mães atípicas, inclusive qual será o desconto nas contribuições. Em seguida, a proposta que cria incentivos para empresas que reservarem vagas para mães de crianças atípicas será analisada pela Comissão de Previdência e Assistência Social. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira.
Meio Ambiente.
Júnior Lourenço, do PL do Maranhão, apresentou o projeto que busca endurecer as consequências legais para quem viola as normas de preservação ambiental. A proposta prevê a perda automática de cargo público e a proibição de novas nomeações por 8 anos a pessoas físicas condenadas pela prática de crimes ambientais.
Júnior Lourenço avalia que o projeto fortalece a prevenção de crimes ambientais ao desestimular infrações dos agentes públicos. Ele afirma que, ao tornar as penalidades mais rigorosas, o projeto contribui para uma administração pública comprometida com a defesa do meio ambiente.
Eleições.
Está em debate na Casa a proposta que atualiza o número de deputados por estado para a próxima legislatura. No entanto, Eli Borges, do PL do Tocantins, é contra a medida, alegando que pode prejudicar o equilíbrio federativo e as regiões menos desenvolvidas.
Eli Borges sustenta que critérios como densidade demográfica e índice de desenvolvimento humano também sejam considerados nas discussões sobre representação política. Para o deputado, qualquer alteração que enfraqueça a presença dos estados menores no Congresso resultaria em retrocessos sociais e econômicos.
Essa representação, ela não pode tomar como base apenas o número de pessoas da população. Existem outros fatores que têm que pesar, como a densidade demográfica. Por exemplo, eu ando 1.200 quilômetros no meu estado quase todo mês para representar vários municípios que me apoiam. Existem deputados de estados maiores que, dentro do bairro dele, ele já faz a representação. Nós temos que discutir isso, porque há estados que estão bem atrasados. E numa política onde o voto decide e menos deputado, menos recurso para os estados, aí nós estaremos perdendo outra vez.
Educação.
Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, propõe a criação de um programa de combate à violência nas instituições de ensino públicas e privadas do país. O projeto define como violência atos que causem constrangimento físico ou moral, prejudicando a integridade de alunos, professores e funcionários, além de danos ao patrimônio escolar.
O deputado acredita que um dos caminhos para o enfrentamento do problema é a instituição de ações preventivas, a partir do mapeamento das escolas com maiores índices de violência. Josimar Maranhãozinho também ressalta a importância das campanhas de conscientização e da capacitação de profissionais para a promoção de uma cultura de paz.
Saúde.
Comissão da Câmara aprova restrição de cigarros eletrônicos no país. A proposta reforça uma proibição já definida pela Anvisa para os produtos, conforme detalha o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou o projeto que reforça a proibição dos cigarros eletrônicos no país. O texto aprovado inclui na lista de proibições o armazenamento, o transporte e a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar que não tenham registro no órgão sanitário competente. Os cigarros eletrônicos produzem aerossóis a partir de líquidos com solventes, concentrações de nicotina, aromatizantes e outros aditivos, e são vendidos como alternativas menos nocivas ao tabagismo. Mas há evidências científicas de que os riscos à saúde podem ser até maiores. A comissão acompanhou o voto do relator, deputado Josenildo, do PDT do Amapá, que fez emendas ao projeto da sua colega de partido, deputada Flávia Moraes, de Goiás. Entre as mudanças, o relator retirou do texto a previsão de prisão de 1 a 3 anos para quem fabrica, importe, venda ou faça publicidade de cigarros eletrônicos. Segundo Josenildo, não haveria necessidade de manter a punição expressa, porque o Código Penal já prevê a mesma pena para quem fabrica, vende, expõe à venda ou guarde para vender substância nociva à saúde. Para quem importe ou exporte mercadoria proibida, a pena é de prisão de 2 a 5 anos. Para o deputado Josenildo, a proibição dos cigarros eletrônicos é um passo importante na lei. Atualmente, resoluções da Anvisa proíbem a comercialização, fabricação, importação, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda de cigarros eletrônicos.
É um passo importante na promoção da saúde coletiva e na redução dos impactos negativos associados ao uso dos dispositivos eletrônicos para fumar. Optamos apenas por apresentar emendas que trazem mais clareza e equilíbrio ao projeto e acrescentando dispositivo para tratar do assunto no programa Saúde na Escola.
Assim como a regulamentação mais recente da Anvisa sobre o assunto, a proposta proíbe o uso de cigarro eletrônico em ambientes de uso coletivo, público ou privado, fechados. O projeto prevê ainda que o Poder Executivo ficará encarregado de implantar ações de saúde e educação voltadas para o controle do tabagismo. Na votação do projeto, o deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, apoiou a proposta.
A gente entende que essa matéria é meritória. Ela pode ser polêmica, mas eu não tenho dúvida que essa questão acaba trazendo um risco para a saúde das pessoas e cada vez nós temos mais informações sobre o risco da utilização desses dispositivos para fumar, né? Que acabaram em muitas vezes substituindo o cigarro, mas muitas vezes as pessoas se iludem porque ele tem às vezes um cheiro mais agradável, um sabor mais atraente, mas ele traz riscos muito grandes, né, segundo os levantamentos, os estudos que têm sido feitos.
Estudos recentes identificaram os cigarros eletrônicos associados a convulsões, tosse e irritação na garganta, bem como a efeitos agudos no sistema cardiovascular, como aumento da frequência cardíaca, pressão arterial elevada e rigidez arterial, fatores de risco para doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. Além de problemas de saúde, há riscos ambientais para o descarte dos aparelhos, que contaminam o solo e a água. Cerca de 80 entidades médicas divulgaram em agosto de 2024 uma nota em que defendem a proibição da venda de cigarros eletrônicos no Brasil e destacam que o cigarro eletrônico fez surgir uma nova doença que causa fibrose e outras alterações pulmonares. Há um projeto que regulamenta os cigarros eletrônicos, que está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na Câmara, o projeto que proíbe os cigarros eletrônicos vai passar ainda pelas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Homenagem.
Vice-presidente da bancada evangélica, Jefferson Campos, do PL de São Paulo, destaca a relevância do Dia da Bíblia, comemorado todo ano em 8 de dezembro. O deputado ressalta que a Bíblia é o livro mais lido no mundo e possui uma grande importância tanto para os cristãos quanto como um documento histórico.
A Bíblia Sagrada é uma regra de fé escrita durante séculos. E até mesmo um livro de consulta histórica, afinal de contas, ela traz fatos marcados e verídicos historicamente falando. A Bíblia é um livro atual. Ela trata da questão da família, do relacionamento das pessoas, da prosperidade, das relações do trabalho. Ela organiza a sociedade de uma forma tal que nós possamos prosperar. Nós entendemos a importância desse contexto no momento atual que vivemos. O momento de relacionamentos, muitas vezes, que precisam de um norte, e a Bíblia, para aqueles que creem, é a palavra de Deus.
Jefferson Campos também destacou o papel da Bíblia na reforma protestante e sua influência na criação de sistemas de saúde e educação pública.
Direitos humanos.
A obrigatoriedade da instalação de brinquedos e equipamentos adaptados para crianças e pessoas com deficiência em todos os parques e praças públicas do Brasil é tema de proposta de Juninho do Pneu, do União do Rio de Janeiro. A matéria tramita em caráter conclusivo nas comissões da Câmara.
O texto da proposta de Juninho do Pneu determina que novos parques e praças públicas deverão incluir, no mínimo, um conjunto de brinquedos e equipamentos adaptados de acordo com as normas técnicas estabelecidas pelos órgãos competentes em acessibilidade.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.